Continua o braço de ferro entre os profissionais de enfermagem e o governo da província de Luanda, uma semana depois de ficar suspensa a realização de atos médicos, uma prática que foi assumida ao arrepio do decreto presidencial de 2010. Os profissionais de enfermagem reivindicam, desde o ano de 2010, o pagamento dos serviços prestados nas unidades sanitárias, nas ausências dos médicos. Apesar de ilegal, este compromisso é o resultado do memorando assinado entre as partes, que serviu para autorizar os enfermeiros a fazer consultas e a prescrever receitas. O memorando em referência assumiu o pagamento de retroativos, de subsídio de consulta e promoção nas carreiras, uma promessa que nunca foi satisfeita. Com a suspensão que está a ser observada pelos enfermeiros, os hospitais em Luanda estão a registrar nos últimos dias muitas enchentes e as equipas médicas disponíveis não estão a ser capazes de suportar a demanda. Sem garantir uma solução para este braço de ferro, o governo da província de Luanda anunciou esta semana o reforço de 80 médicos e 25 licenciados em enfermagem que começaram a ser distribuídos pelos hospitais da capital do país. António Afonso Quilaba, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, confirma que os seus filiados estão a ser coagidos a fazer consultas. Ao continuar este comportamento dos gestores dos hospitais, o sindicalista adverte que depois da suspensão, o próximo passo pode ser a greve interpolada.
Bom, nós olhamos esse um facto tão preocupante quanto o decreto presidencial 254, está claro. Os diretores, mesmo assim, tanto os gestores hospitalares como os diretores hospitalares, têm dificuldade de poder enxergar aquilo que é a lei, não têm uma visão que é a lei, e estão obrigando os profissionais a exercer atos que não é da sua competência. Logo, automaticamente reprovamos esse tipo de ato. E como a Assembleia foi clara, caso os diretores continuarem a coagir os profissionais de enfermagem, então ali haverá uma decretação de uma greve. Isso ficou bem claro e está bem claro no naquilo que são as nossas conclusões. Então, tudo vai depender de como, de hoje, no dia que reduziu-se a Assembleia, até mais tempos em frente, vai depender de como os diretores vão se comportar para que a greve não saia. Porque o nosso problema aí não se trata só do decreto 154, trata-se também do pagamento do retroativo, trata-se também da promoção de categorias, trata-se também de concursos de ingresso, trata-se de um conjunto de assuntos, são 9 pontos que o processo reivindicativo tem, que nenhum dos pontos foi avançado.
Vocês também falam sobre a questão das condições de trabalho.
Exato, as condições de trabalho é uma lástima nas unidades sanitárias. Olhamos que a equipe médica que obriga que nós temos que fazer atos médicos, não é? Tem pelo menos no seu dia a dia um espaço para poder descansar, os enfermeiros não têm. Olha, esse quadro torna um pouco complexo, o enfermeiro trabalha de pé, todo dia de pé, mas que tem ainda um espaço para o médico. Logo, esses atos, nós julgamos que isso quem provoca, são os diretores do hospital que dão zelo a outros médicos e a área de enfermagem fica nessa condição, a razão pela qual nós vamos pautar naquilo que é o decreto e vamos continuar fazendo nosso serviço. Apelamos apenas à direção dos hospitais que tenham máxima atenção na observância da lei para evitar que outras circunstâncias possam ocorrer na classe. E sabes, quando há greve, há suspensão de todo tipo de trabalho. E nós não queremos que isso aconteça, mas que agem de acordo à lei.
Apesar de estar a incorrer num ato de ilegalidade, o governo da província de Luanda tem vindo a gerir este conflito há 6 anos sem uma solução consensual. António Afonso Quilaba afirma que as autoridades da província de Luanda não têm sabido cumprir com as suas obrigações.
O processo foi negociado no dia 9 de janeiro de 2012. Até a data presente, o governo não consegue colocar à disposição aquilo que foi negociado nessa data, que foi a 7, onde participou o partido como mediador, nível de Luanda. Estava a direção provincial, hoje gabinete provincial, e estava também o sindicato, nesse caso, como reivindicadores daquelas são as necessidades dos trabalhadores ali onde eles estão colocados. O documento fazia referência a 12 pontos. Um dos pontos, o primeiro ponto era o pagamento do retroativo referente ao decreto 254, que é a nova carreira da enfermagem, onde no âmbito do seu entrada em funcionamento, o governo não pagou atempadamente, mas as pessoas já vinham trabalhando dentro desse decreto presidencial, razão pela qual só começou a ser pago 1 ano depois da sua publicação. E como a lei diz que 90 dias depois, esse documento entrará em vigor, deveria ser pago nessa data, e nós já estávamos a trabalhar nesse processo. Nós reivindicamos sobre esse assunto. A questão em causa foi a SET também, e que na qual então foi pago já 2 meses de retroativo, mesmo na altura em que nós fizemos essas negociações no dia 9 de janeiro. Mas, passado esse período de tempo, e de acordo com a ata de negociação, lá está bem claro que outros retroativos serão pagos faseadamente, mas desde a altura em que foi pago os 2 primeiros meses, os outros 8 meses até a data presente não foram pagos, e nós levamos esse processo num âmbito também reivindicativo. E outra questão que se prendia da negociação é que, de acordo com o decreto 54, os enfermeiros não licenciados ou não especializados não devem fazer consulta ou prescrever medicamentos para o doente, porque o próprio decreto proíbe. E esse assunto, esse ponto foi negociado a nível desse processo negocial, em que foi vincada em que todos aqueles que funcionam nas unidades sanitárias, em função da necessidade imperiosa da instituição, tendo em conta as várias doenças que são acometidas à comunidade, ali onde eles vivem, esses profissionais devem fazer consulta, mas lhes seria pago um adicional do seu salário básico, quer dizer, um subsídio. E foi acordado esse subsídio, e o subsídio apontava 60% do subsídio para os técnicos básicos de enfermagem e 40% para os técnicos médios de enfermagem.
A Ordem dos Enfermeiros reconhece que não é da competência dos enfermeiros praticar atos médicos. Paulo Luvalo, presidente da Ordem, defende um diálogo inclusivo entre todas as partes interessadas e teme pelas consequências de uma possível paralisação efetiva por parte dos enfermeiros.
A greve no setor da saúde tem consequências gravíssimas. Como a greve é feita por profissionais de enfermagem, nós não vamos esperar outra coisa senão o aumento da mortalidade. E Angola é um dos países que tem uma das taxas de mortalidade mais altas. Então, se a nossa taxa de mortalidade já é alta, eu penso que nós, como profissionais de enfermagem, não devemos criar condições para aumentar essa taxa de mortalidade. Agora, o que é que nós, Ordem dos Enfermeiros de Angola, aconselhamos? Aconselhamos que o sindicato deve continuar a negociar com a entidade empregadora, e a entidade empregadora deve ter sensibilidade para resolver o problema que os profissionais de enfermagem enfrentam. Porque os profissionais de enfermagem, aquilo que o sindicato está a defender, aquilo é legal, porque o decreto 254, que é o regime jurídico da carreira de enfermagem, define as competências dos profissionais de enfermagem de cada nível, porque a enfermagem é estratificada. Nós temos profissionais de enfermagem de nível básico, médio e superior. E em cada nível há funções definidas. Entretanto, nós temos auxiliares e técnicos de enfermagem a exercer, portanto, a realizar ações que são da responsabilidade médica. E o que é que o sindicato está a reclamar? O que o sindicato está a reclamar é um subsídio adicional por aquele trabalho que os profissionais de enfermagem estão a fazer que não é da sua competência. Então, ou o governo dá esse subsídio para os profissionais de enfermagem continuarem a fazer aquilo que estão a fazer, ou o governo não paga o subsídio e os enfermeiros suspendem a prescrição médica e continuam a fazer o seu trabalho, que é da administração de medicamentos e prestação de cuidados, que essa é a tarefa da enfermagem. Mas, atendendo que nós temos poucos médicos, temos muito poucos médicos. Então, grande parte das unidades sanitárias são asseguradas por profissionais da enfermagem.
Paulo Luvalo mostra-se igualmente preocupado com as promessas não cumpridas, publicamente manifestadas pelas autoridades da província de Luanda e não só. O responsável chama a atenção para as consequências que podem se refletir na qualidade dos serviços de saúde.
Promessas não têm faltado, que em alguns encontros que se realizam, o governo sempre disse que vai resolver. Só que vai resolver, não resolve desde 2012 até aqui. Então as pessoas ficam saturadas. E aí também nós ficamos preocupados, porque nós estamos a forçar profissionais a trabalhar sem motivação. E por um profissional a trabalhar desmotivado, então nós não vamos ter a qualidade da assistência que nós estamos a reclamar. Então, nós queremos uma assistência humanizada. Tudo bem. O profissional de enfermagem também é homem, precisa de ser também humanizado. Portanto, desmotivar um profissional de enfermagem, será que é humanizar? Penso que não. Porque, para mim, a humanização deve ter os dois sentidos. Nós temos que pensar na prestação de cuidados humanizados, mas também temos que pensar na humanização de quem presta os cuidados. Nós temos que cuidar também de quem cuida. Porque o profissional de enfermagem, para além de ser enfermeiro, ele é ser humano, ele é chefe de família, ele também pode ficar doente, ele também tem necessidades. Então, a humanização deve olhar para o cidadão e para quem cuida do cidadão. Portanto, a humanização não pode ser só, não se pode exigir só humanização aos profissionais da enfermagem e, no sentido contrário, não se preste o apoio necessário que o profissional da enfermagem precisa. Por quê? Hoje, para além dos subsídios que os sindicatos estão reclamando, as condições de trabalho não são as melhores. Portanto, é preciso que se melhore as condições de trabalho. Nós temos carência de fármacos, temos carência de medicamentos gritantes nas unidades sanitárias. E os profissionais da enfermagem que estão nas unidades sanitárias, muitas vezes estão forçados a passar receitas para o cidadão comprar medicamento na farmácia. E quando isso acontece, nós dissemos que isso não é humanização. Então, mas se eu não tenho medicamento, o que é que eu devo fazer? Dizer ao doente para ir embora? Eu penso que não.
Depois do encontro realizado esta semana com os profissionais de enfermagem, a Diretora Provincial de Saúde de Luanda tranquilizou os profissionais do setor. No entanto, Rosa Bessa não garante um horizonte temporal para uma saída sobre as reclamações dos enfermeiros.
Os enfermeiros têm as suas tarefas bem determinadas, mas fizemos um bom encontro. Há um entendimento, o que nós acertamos aqui é que tem que haver respeito de ambas as partes. Nós estivemos aqui, anotamos todas as preocupações, vamos levar às nossas instâncias superiores, mas quero aqui recordar que já houve um encontro no Governo Provincial de Luanda. O senhor Governador da província, Mendes Carvalho, teve também a senhora Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, e os representantes do Ministério do Trabalho e também das Finanças. A ideia é que se faça uma revisão das carreiras dos profissionais da saúde e não só dos enfermeiros, porque é também vontade do governo que se melhore as condições de trabalho e não só. Mas foi uma boa reunião. O que nós gostamos é que no final houve consenso, que os sindicalistas não devem ir às unidades sanitárias impedir de trabalhar. Todos aqueles que se sentirem que podem e devem ajudar.
A médica Rosa Bessa disse, por outro lado, que há a garantia de que os gestores dos hospitais vão assumir uma conduta que não seja de conflito com os profissionais de enfermagem.
Também do nosso lado, os nossos diretores vão pautar também para uma boa conduta e que não haja desentendimento entre as partes.
Qual é o recado que deixa para os gestores das unidades hospitalares?
Não, nós vamos trabalhar. Também temos processos no Tribunal de Contas para serem visados. Temos garantia de que teremos mais médicos para Luanda e também licenciados em enfermagem. Logo que este processo seja concluído no Tribunal de Contas, nós vamos então colocar em unidades sanitárias postos e centros. Mas sabemos que não é suficiente, mas temos a colaboração dos nossos técnicos. Eles estão bem dispostos e sei que vão colaborar connosco.
Este assunto tem preocupado várias sensibilidades da província de Luanda e levantado debates em diversos órgãos de comunicação social. Em declarações à TV Zimbo, o politólogo Gildo Matias José defendeu a identificação da origem dos problemas e criar as condições necessárias nas unidades de saúde.
De facto, nós não podemos ignorar a realidade. A realidade diz-nos que o país ainda tem déficit de médicos. O rácio que informa o médico por habitantes é ainda muito baixo. E essa circunstância decorre não apenas de uma vontade dos próprios médicos, mas decorre da realidade. Em muitas zonas do país, e diz-nos esta história que muito recentemente, enfim, há uns anos atrás, não era possível ter muitos médicos nas unidades hospitalares, esses médicos, enfim, por dificuldades e por inexistência de um médico que pudesse efetivamente praticar atos médicos, procediam de tal maneira. Agora, é importante que esta questão possa vir a ser ultrapassada, tal como agora o novo decreto impõe, que os enfermeiros tenham apenas a competência de auxiliar ao médico e não praticar atos médicos, possa ser uma realidade. Mas atenção, postular isto na perspectiva jurídica, ou seja, como uma norma, não resolve o problema, porque o problema vai continuar lá, que é na possibilidade ou na circunstância de inexistência de um quadro de médicos capaz de responder à circunstância, não acredito que um enfermeiro irá deixar um doente padecer porque não há médico. Portanto, o problema deve ser resolvido na origem, não a posterior, ou seja, dotar as nossas unidades hospitalares com um número suficiente de médicos para que os médicos possam ter na sua jurisdição os atos médicos e os enfermeiros que são auxiliares aos médicos possam exercer a sua função. Sei ainda, por exemplo, que há um problema que é crítico, que é muitos enfermeiros sem licença, sem carteira profissional, praticam atos de enfermagem, o que é um problema que deve envolver a Ordem e o Ministério e a sociedade em si, fazendo denúncia, porque sabemos que a saúde é extremamente importante, extremamente delicada para que possamos ter problemas dessa natureza. Mas, repito, este problema deve ser encarado com alguma sensibilidade e olhando para a nossa realidade, porque temos sempre a mania de colocar as respostas no futuro, ou seja, formulamos sempre uma solução que não se adequa à nossa realidade. E a questão dos enfermeiros não é uma questão de voluntarismo ou, se quisermos, uma questão de imposição ou de impostura, mas é um problema da nossa realidade em que, em determinadas circunstâncias, o número de médicos não responde àquilo que é a demanda dos cidadãos por parte de alguns centros de saúde e daí a necessidade de muitos enfermeiros praticarem atos médicos, o que não é prática porque atos médicos estão na jurisdição dos médicos e atos de enfermagem na jurisdição dos enfermeiros.
E Gildo Matias José sugere que as medidas que são tomadas no setor da saúde devem ser acompanhadas com mais investimentos.
Nestas circunstâncias, aquelas pessoas que num outro quadro, embora aceitemos de alguma anormalidade naquilo que diz respeito à jurisdição dos atos, quer médicos, quer de enfermagem, os atuais enfermeiros vão se negar a praticar atos médicos.
Já
se estão a negar. Ou seja, estamos aqui a criar um problema para além do problema que já existe.
Exatamente.
E isto vai resultar numa maior afluência, num maior número de pacientes à espera, porque nós temos que ter essa consciência. Os médicos que temos não respondem às nossas necessidades. Ou seja, acabamos por tomar uma medida que é correta. Todos nós aceitemos que seja assim. Mas ela não responde às nossas realidades. Porque o rácio de médicos é completamente inferior. Há localidades, onde não há enfermeiros, há localidades onde não há médicos. Agora, o país tem que olhar para isto com algum realismo e com alguma coragem também. Sabemos que essas medidas, às vezes, carecem de alguma coragem para tomarmos medidas que podem suscitar alguma problematização, algum acréscimo de problemas para as pessoas, mas que são necessárias e que o país tem que ter a coragem de as tomar. Agora, é como disse, estas medidas devem ser acompanhadas de um investimento claro neste setor. Nós não podemos, ao mesmo tempo que temos aqui uma inércia e boa e feliz para repensarmos o nosso sistema nacional de saúde, deixarmos de investir na saúde, o que não vai ser compreensível.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.